Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com a Joana Azevedo.
Ora, bom dia.
Olha, cá estamos, não é? Depois de pequeno interregno.
Vamos lá então.
Estavam cheias de miúfas elas e eles.
Estavam.
Pensavam que a gente tinha desaparecido.
Pois é.
Mas não.
Desaparecemos um bocadinho.
Foi só um bocadinho que eu fui de vacances. E pronto, e fizemos aqui esta pausa. Agora só pausamos, acho.
Dás-te
eu.
Dás-te bem com o vacances. Agora já percebi agora que agora já estás melhor.
Agora
não é?
Já gosto muito de vacances.
Não sabias estar de férias.
Não, eu era aquela pessoa que no primeiro dia de férias, nos primeiros dias de férias, andava assim tipo: então é isto, as férias são isto, é não fazer nada. Ia sofrer com isso. E depois, pronto, lá me ia adaptando. Já não, not anymore.
Não.
Vim uma semana.
Os encantos.
Descobri os encantos.
Não fazer nada.
É, exatamente. E fiz uma coisa estas férias que não tinha feito, que é não mexi no telefone. Só ia ao final do dia ver.
Sim.
Pronto, e-mails, coisas assim que não deveria tê-lo feito, mas não, isso vá, não consegui. Mas ao final do dia ia ver se tinha alguma coisa urgente para responder. Não tinha. Deixei de lado, foi uma semaninha maravilhosa.
É um dos meus objetivos, é libertar-me do telemóvel. Não, não deixar, não é? Mas libertar-me.
Olha, que coisa.
Estás a ver? Eu estou sempre com o telemóvel na mão. É um vício, é horroroso.
Péssimo, péssimo.
E depois com que cara é que eu digo ao meu filho? Não estás a enfrentar os ecrãs.
Pois. Eu não tenho essa questão, mas percebo. Exato. Ele depois vai ver, não é?
Tipo,
manda-te à merda. Pois o que é que eu. Ai, ia dizer alguma coisa que se me passou, porque agora estavam aqui a passar lá umas pessoas e eu.
Devem ser pessoas da Bowers International.
International Bowers?
Sim.
Ok. Colegas internacionais.
Sim.
E então, li 3 livros. Mas livros tipo.
Ah, que bom. É tão bom, não é?
Grandes.
Não te sentes assim super.
Super.
A super mulher depois de ler imenso.
Imenso. E sinto a cabeça muito mais limpa, sinto o discurso.
As palavras
muito mais,
vêm mais facilmente.
Completamente.
Pois é, muda tudo. É
verdade.
Impressionante.
E olha, eu li a biografia do Celton Mello, que eu recomendo.
A sério.
Ah, pá,
eu
mesmo.
Adoro.
E eu. E no outro dia fui à livraria da Travessa ver.
Nem sabia que havia uma biografia.
Não, mas espera, é uma biografia, mas em que ele pede a 20 amigos para lhe fazerem uma pergunta. E então ele responde à pergunta e vai falando não só sobre a vida dele, mas sobre também este lado artístico do Brasil. E percebemos que ele já fez imensas coisas, mas sobretudo percebe-se intuímos, não é? Fantasiamos o tipo de pessoa que ele é. Epá, eu adorei aquilo. É um livrinho grande, adorei aquilo. Adorei aquela biografia. Depois li um de psicanálise, pronto, sobre a psicose, a pessoa vá, tá, também não é preciso ir de férias de tudo. E ainda li um outro que gostei menos. Mas pá, 3 livrinhos ali só à conta, não está com o telemóvel.
Estás a ver?
Vou repetir.
Pois, acho que fazes bem. Também gostava de chegar aí. Um dia, de chegar aí.
Vais, eu estou contigo.
E agora vamos.
E agora vamos fazer. Vamos voltar aqui ao nosso
caso.
É, sim, senhor, o caso desta semana, que é um caso que lá está, da mesma maneira que nós temos cada vez mais homens a enviar mensagens, temos também cada vez mulheres mais velhas.
Nós temos mulheres de todas as idades, é verdade. Nós já recebemos 20, desde os 20, e agora recebemos.
Até mais novas que os 20.
Até mais novas, sim. E agora recebemos um caso de uma mulher que tem 70 anos.
É verdade.
E vou passar a ler.
Força.
É grande, é um bocadinho
sim,
grande.
Sim, mas tem que ouvir. É,
mas
sim,
tem que ser.
É a vida.
Olá às duas, gosto muito de vos ouvir, preciso de ajuda, embora esteja a fazer psicoterapia analítica. Estou numa relação abusiva e não consigo desligar-me. Provavelmente, por incapacidade minha, não estou a conseguir sair do círculo vicioso que me consome há anos. Desde o verão de 2019, que vivo dividida entre uma paixão avassaladora, não correspondida nos mesmos termos e me fez sofrer tremendamente, e uma decisão sucessivamente assumida de lhe pôr termo definitivamente e igualmente sucessivamente revertida. Este permanente on-off é altamente desgastante e sofri de forma desmedida. todas as tentativas que fiz, que somadas às rupturas assumidas pelo outro lado, devem ter sido 4 ou 5 por ano, deram cabo de mim, foram destrutivas e prejudicaram a minha saúde física e mental. A minha infância foi muito dolorosa, com um pai alcoólico que se tornava muito agressivo verbalmente e uma mãe cheia de medo que me pedia que a protegesse. Apesar de todos os traumas infantis e depois de 4 anos de psicanálise, tive uma vida amorosa feliz, tive 2 relações longas, 10 e 22 anos, saudáveis e bem-sucedidas. Em que fui muito amada e me senti feliz com esses amores que me devotaram e eu retribuí. Porque só aos 64 anos baixei as minhas guardas, apaixonei-me violentamente e me entreguei a um homem perverso que me magoa sem qualquer escrúpulo ou remorso, com o qual me deixei humilhar e vivi cenas patéticas de autopiedade. Provavelmente, por incapacidade minha, não estou a conseguir sair do círculo vicioso que me consome há anos. Por que razão não consigo desligar-me desse homem e, quando o faço, acabo sempre por cair nos seus cantos de sereia?
Aos 64 anos. É verdade. O que é que te apraz dizer sobre isto?
Era o que eu estava a dizer em off. Eu imagino sempre os 50 e os 60 e por aí fora, e 70.
Uhum.
O auge da nossa sabedoria de vida. Não é de conhecimento, é de sabedoria. Sabermos viver, percebermos aquilo que nos faz bem, que nos faz mal. E espanta-me como é que esta mulher, que viveu até 2 relações felizes, não é?
Saudáveis.
Longas, saudáveis.
Sim, saudáveis e felizes.
De repente, aos 64.
Não, ela diz saudáveis e bem-sucedidas.
Bem-sucedidas.
Não necessariamente.
Não achas...
pode, não sabemos o que é que ela quer dizer com isto,
sim,
não é? Bem-sucedida, ela pode ser bem-sucedida no sentido de esta relação tem esta função na minha vida,
uhum,
e foi bem-sucedida, pronto, entretanto acabou, mas enquanto durou foi bem-sucedida.
Certo.
Não estou a imaginar que ela tenha sido infeliz.
Pois.
Mas o que ela diz é que a paixão avassaladora não foi nenhuma das outras duas.
É, foi esta.
Foi esta.
Foi esta. Não sei, se calhar ela foi durante toda a sua vida a adulta responsável, não é? Tanto que ela tomou, protegeu a mãe, foi toda a sua vida responsável, a sensata, a racional,
uhum,
e de repente deixou-se.
De repente encontrou uma relação que lhe tocou aqui no nervo.
Que nervo?
Pois.
Que nervo é que toca uma relação abusiva e não correspondida também, às vezes, não é? Porque eles andam numa dinâmica on-off.
Pois. Não é, é não correspondida de um ponto de vista benigno,
uhum,
mas é bastante correspondida de um ponto de vista menos benigno, ou maligno, ou tóxico, ou o que se quiserem chamar. Nesse aspecto parece que eles são, encaixam bem.
Mas parece que ela adoleceu aqui, não é?
Pois,
ela aos 64 anos já poderia ter esse poder de...
Eu acho que nós quando nos apaixonamos, adolecemos sempre. Acho que é justamente essa a natureza da paixão. A gente fica tontos.
Mas, pois é, sim, certo. Mas parece-me que só aconteceu agora.
Pois, pois. Porque só agora é que ela se apaixonou, pelos vistos. Repara na diferença entre o modo como ela fala das 2 relações que teve, não é?
Sim.
E depois, não é? Repara, é como se fossem 2 pessoas.
E as palavras que ela usa.
É como se fossem 2 pessoas diferentes.
Sim.
Apesar de todos os traumas infantis e depois de 4 anos de psicanálise, tive uma vida amorosa feliz. Tive 2 relações longas, 10 e 22 anos, saudáveis e bem-sucedidas, em que fui muito amada e me senti feliz com esses amores que me devotaram e eu retribuí. Aqui é tipo, eu estava bem na relação,
uhum,
era muito
o que tinha
amada
a fazer, e eles fizeram o que tinham a fazer.
É, parece uma coisa... funcional,
uhum,
funcional no sentido em que, mas que ela se sentiu amada.
Sim, sim.
Não é? E depois vem este homem. Eu acho que esta mensagem não é, obviamente, uma história de amor, não é? É
pois
uma
não.
História de dor. E é uma dor que lá está, como nós falamos aqui várias vezes, vem de longe. E que hoje parece-me que nesta relação se expressa neste amor que prende, não é? Que aprende ali, que a fere, que a ilude. E a grande pergunta que ela se coloca e que tu te colocaste e que eu me coloquei quando li isto, que é: porque é que eu continuo a voltar, não é, para alguém que me magoa mesmo sabendo disto? Esta é a primeira grande pergunta. A outra pergunta a gente já lá vai. E portanto, esta pergunta que eu acho que se calhar nós podemos pensar, pá, isto é um erro desta mulher, está sempre a voltar para este homem. Bem, em termos práticos será, mas eu acho que é, de um ponto de vista analítico, é sinal de que alguma coisa dentro dela começa a mexer. Quando ela se coloca esta questão, alguma coisa dentro dela começa a mexer, não é? Que é que eu, quer dizer, acabamos 4 ou 5 vezes por ano, eu fico desgraçada.
Ela sente-se humilhada, não é? Ele claro. Faz com que ela se humilhe, portanto.
Não, ela tipo... humilha-se. É? Dentro da relação.
Sim, sim.
Não é? E ele, nós só estamos aqui a ver o lado dela, não sabemos o que é que ele faz. E ela humilha-se porque encontra nesta relação e neste homem alguma coisa que ela começa a repetir. Não a repetir de alguma coisa que ela tenha vivido antes relacionalmente, não é? Em adulta, não é? As outras duas relações foram boas. Mas ela começa a repetir porque provavelmente, esta é uma das hipóteses que eu tenho, provavelmente o amor é para ela qualquer coisa passível de ferir, não é? Porque isto foi o que ela aprendeu. O pai violento.
Alcoólico.
A mãe a ficar.
A mãe desprotegida.
Pois. Talvez as outras duas relações não tenham tocado neste nervo de um pai violento. Se calhar os outros dois homens, e ainda bem, não eram assim. Aliás, ela diz que se sentiu muito amada.
Sim, pois.
Mas entretanto encontrei este. E este homem...
que fez tocar os sininhos lá de trás.
Pois, os outros não. Os outros não. Este é que fez tocar os sininhos lá de trás. E quando os sininhos lá de trás tocam, ela fica igual à mãe. Ela fica só com uma diferença. Ela não tem ali, pelo menos não diz... Não tem ali, portanto, ela tomou conta da mãe.
Uhum.
Não é? A mãe vinha ter com ela a dizer que tinha medo. Esta mulher, não sei se tem alguém, esperemos que tenha uma terapeuta
que possa recorrer.
Não é? E portanto, quando nós nos apaixonamos de uma forma muito intensa e muito quase inexplicável por alguém que nos trata mal, que nos rejeita, que ao mesmo tempo nos atrai e nos afasta, nós temos esta. É comum pensarmos que isto escolho mal, é azar, tenho um dedo podre, é cegueira. Mas quer dizer, eu tendo a achar que isto é uma espécie de um reencontro com qualquer coisa antigo, como nós falamos aqui.
Nós vamos sempre à procura da porcaria que reconhecemos.
Sim, não sim. Conscientemente, claro. Obviamente, nós não escolhemos sofrer.
Claro.
Mas aquilo que nós falamos sempre aqui, que é ela reconheceu nesta relação qualquer coisa que lhe foi familiar. E de facto é um enquadramento quase ipsis verbis ali com aquela situação que ela viveu em casa, não é? Que é qualquer coisa que é disfarçado de amor, mas não é amor, não é? Que vem disfarçado de amor porque é uma relação entre ela e este homem, mas não é amor, não é? Como quando alguém tem que se humilhar para poder ter a atenção do outro. Isto não é nada, não é? Imagino que não tenha sido muito diferente também, se calhar, ali com a mãe dela em relação ao pai. E eu acho que isto aparece de uma forma muito clara nesta mensagem que ela manda, não é? Portanto, é um pai agressivo, uma mãe cheia de medo, que pede proteção à filha. E portanto, desde pequena, portanto, ela aprendeu que o amor vinha misturado com medo, que proteger o outro era mais importante que proteger-se, que ser protegida, né, neste caso, porque ela era pequena, e que a presença dela junto da mãe, a função dela junto da mãe não era ser filha, não era ser protegida, mas era manter a mãe de pé, não era manter a mãe, enfim, operante, mesmo que isso a destruísse por dentro, como miúda, ela era muito miúda. E portanto, quando ela diz, quase em forma de questionamento, mas eu tive relações felizes antes, eu acho que é importante que de facto ela tenha essa noção, que teve relações felizes, o que quer dizer que ela é capaz de as ter.
Pois.
Portanto, houve relações longas, boas, amorosas, e portanto não é alguém, se calhar, com uma visão mais patológica das relações, que só consegue estar nesse tipo de relações.
Sim, sim.
Felizmente não é o caso dela. Só que o facto dela ter vivido amores saudáveis não a protege, nem a ela, nem a ninguém, de reviver dores mais fundas. E reviver dores mais fundas não significa sempre, quando nós revivemos as nossas dores mais fundas numa relação, que aparecem sempre, sobretudo nas relações amorosas, não significa que vamos sempre para este tipo de relação onde somos agredidas e nos humilhamos. Mas este reviver destas nossas dores aparece sempre. Aliás, as relações amorosas são uma atualização de várias coisas, entre elas as nossas dores. O facto dela ter 64 anos, ou de aos 64 anos ter iniciado esta relação, poderá também haver, é a minha segunda hipótese, poderá ter também a ver com o facto de, bom, aos 64 ela se calhar já estava com as guardas baixas, já não, já estava naquela de não estava defensiva, não, se é que ela estava antes. Há esta primeira hipótese de facto as outras duas relações não lhe terem tocado lá no nervo. E esta segunda hipótese, que é aos 64 a malta se calhar já não está, há muita gente que já não está à espera de se apaixonar, que já não está à espera, que mesmo que tenha uma relação, de ser assim uma coisa muito intempestiva, uhum. Muito, e pode também ter sido, não é? Eu estava ali com a sua guarda baixa, conheceu este homem, foi andando e quando deu para ela, pronto, não é? Ela fala aqui também num questiona-se, não é? Porque é que eu volto sempre? E nós já falámos aqui disto algumas vezes, numa coisa que se chama compulsão à repetição, uhum. Que é uma coisa que pode ter uma ordem traumática até, que é esta tendência que nós temos de repetir cenas, relações, padrões, esta ideia de um dia vai ser, um dia esta relação vai ser como deveria ter sido desde o início, e isto de facto é muito difícil de largar. Sobretudo quando, como isto é inconsciente, nós não temos muita noção de que estamos sempre a cair no mesmo padrão. Às vezes até são os amigos que às vezes nos dizem: olha lá, outra vez, não é? Estás outra vez nessa merda?
Isso não dizem, pensam.
Isso não dizem, pensam. Isso não dizem, deviam dizer. Que eu acho que o que está aqui em jogo não é só esta pessoa, não é só, está aqui em jogo para o ouvinte, não é só esta pessoa, é sobretudo uma esperança de que se calhar agora pode ser diferente. E mais uma vez, o que pode ser diferente não é em relação às duas relações que ela teve para trás, é em relação ao a este contexto complexo que ela teve ali na infância. E é isto que eu acho que está a aparecer nesta relação, uhum. Que ela tem agora. Ela escreve, não é? E foi uma das coisas que me fez assim mais confusão. Ela escreve que, de algum modo, o corpo acaba por falar aquilo que as palavras não conseguem dizer, não é? Que é que a relação lhe destruiu a saúde física e mental. Uhum. E eu acho que isto de facto merece aqui uma atenção especial, porque quando de facto nós temos muita dificuldade em dizer aquilo que sentimos e em dizer aquilo que estamos a viver, tudo aquilo que nós pomos para dentro aparece no corpo e acontece no corpo. E assim, e é assim que o corpo vai adoecendo e se vai cansando e se vai quebrando. Os sintomas são sempre mensagens encriptadas. É preciso não acabar com os sintomas, mas perceber o que é que eles estão a querer dizer. Não é? Qual é o lugar deste sintoma na vida desta mulher? Não é? O que é que é, o que é que, quando ela diz que lhe destruiu a saúde física e mental, o que é que isto quer dizer? Que sintoma é este e isto está no lugar de quê? É como se fosse uma forma que a nossa mente tem de nos dizer: olha, atenção, que isto, há aqui qualquer coisa que não está resolvida. E eu acho que o lugar desta relação na vida desta mulher é dizer-lhe: atenção, que há coisas que tu ainda não resolveste. Eu não sei como é que corre a terapia dela ou como é que correu, mas o facto dela estar nesta relação diz que provavelmente ela está a reativar e a reencenar situações e contextos da relação com o pai e com a mãe que ela, à qual ela assistiu de perto e na qual de algum modo foi participando como protetora da mãe. E ela está a reviver isso agora. Ela parece que tomou aqui o lugar da mãe. Esta relação é que é o sintoma dela. Há outros sintomas, mas eu acho que este é o sintoma maior.
Parece que ela sabe disso inconscientemente, não é? Porque ela conta essa parte da vida dela e depois a seguir descreve a relação que tem. Parece que ela faz essa ligação.
É, mas há aqui... É preciso elaborar, então, se ela já sabe que uma coisa tem a ver com a outra, também parece que sim. É preciso, então, pensar sobre isto. É preciso pensar no que é esta ouvinte pequenina poderia sentir, o medo que ela poderia sentir, o medo não só do que estava a acontecer, o medo de ficar sem pai, sobretudo o medo de ficar sem mãe.
Pois é, é confuso, é muito confuso.
E é claro que ela não se lembra do medo que tinha, claro. Mas ela pode imaginar, que é uma coisa extraordinária que nós temos, que é a imaginação. Nós, quando estamos a imaginar, já estamos a falar de nós. Se imaginamos para um lado e não imaginamos para o outro, já estamos a dar indicações sobre aquilo que potencialmente, exatamente, como interpretamos uma coisa da qual não temos memória, mas sobretudo como interpretamos o nosso lugar naquela contenda, naquela relação dos pais. Imagina que ela pensa nela assim, tipo, eu deveria ter protegido mais a minha mãe, eu deveria ter travado o meu pai. Ah, isto é muito comum. E eu acho que isto é uma forma que as pessoas têm de, mesmo a posteriori, sentirem que tiveram algum controle sobre a situação. E é preciso, com calma e com tempo, né, que depois um terapeuta também, ou alguém, lhes diga que eu não podia fazer nada. Lhes diga o óbvio, mas que não é óbvio para aquelas pessoas. Não podia fazer nada. Eu acho que quando as pessoas têm muito este discurso do eu deveria ter feito, eu deveria, é um discurso de em relação à infância, não é? É mais um discurso de uma dificuldade em ligar-se àquela pessoa pequenina, porque é difícil ligar-se ao terror que deve ter sido. Não imagino o que é para uma criança ver pais a discutir, ver um pai bêbado ou bater na mãe. Não imagino o que seja. Para um adulto é o que é. Para uma criança é 30 vezes mais. E portanto, crescer com isso cristalizado, a aparecer nas relações que se vai tendo, é uma coisa que precisa muito de ser pensada e precisa muito ser elaborada, fazer estas ligações, não só a ligação do ok, eu estou a reviver as coisas que se calhar a minha mãe reviveu, ok, bom princípio, mas depois é preciso esmiuçar. E o esmiuçar é sempre o ir mais longe na criança que nós fomos. Como é que será que eu me sentia? Quando acontecia A e B, eu poderia ter reagido de outro modo? E às vezes as pessoas vêm com uma narrativa sobre si mesmas tão fechada, tão intrincada, a achar que poderiam ter feito uma série de coisas e foi por não terem feito essa série de coisas que é a coisa que aconteceu. Enfim, que tudo o resto aconteceu, que depois, quando percebem que afinal se calhar não poderiam ter feito grande coisa porque eram só uns miúdos e umas miúdas, há uma transformação muito grande. É, obviamente isto precisa de tempo, não é? Porque são coisas dolorosas. Nem sequer sei se os pais desta senhora ainda estão vivos, não estão. Ela não fala aqui também na relação que teve depois ao longo do tempo. A questão, que é a segunda questão que ela coloca, é o porquê agora.
Sim, que é uma boa questão.
É uma boa questão. E eu diria que o nosso inconsciente, ele é organizado num tempo que não é um tempo cronológico. Não é, hoje é 2025, depois é 2026, não é assim.
Pois o tempo pensar-se-ia que aos 60 viveríamos a nossa maior período de paz interior, não é?
Sim.
Paz.
Isso é o que o nosso exterior. Ego nos diz. O nosso ego.
O meu ego
analítica.
Diz-me.
O nosso ego analítico.
Já diz agora.
E espero que ele tenha razão. Só que às vezes, como dizia o Freud, o eu não é senhor na sua própria casa, que eu acho uma frase genial, porque é exatamente isto, que é o eu é a nossa parte da mente que lida com o exterior, não é? E que quer coisas e que, não é? Que tem realizações e que, bom, é a parte da mente com a qual a gente avança e está no mundo. E depois nós dizemos que queremos isto e queremos aquilo, e o inconsciente está-se a rir e a dizer, exato, sai já. E eu acho que foi um bocado assim. Esta ouvinte olhou para este homem e disse, vou viver mais uma relação porreira, como as outras, estou apaixonadíssima. E o inconsciente fez um manguito, porque este homem pelo qual ela se apaixonou, se calhar tem aqui características que as fazem ir buscar lá atrás aquilo que as outras relações não fizeram. É quase como se as outras relações ela não as atravessou. Foram felizes, foram porreiras, foram simpáticas, ela foi amada, é o que ela diz. Não está muito claro se ela amou, ela diz que foi amada e está ok. Mas nesta é que ela se coloca em causa. Nesta é que ela está a ser atravessada e está a atravessar. Portanto, podemos pensar, quando ela ama ou quando ela está apaixonada, o que é que acontece com ela? Será que ela também viu a mãe a amar o pai e a sujeitar-se à violência do pai? O que é para ela amar? O que é que acontece com ela quando ela ama ou quando está apaixonada? Estas coisas é preciso ver, e acho que chegou aqui, de facto, o inconsciente não segue um tempo cronológico. E ela coloca-se esta questão, quer dizer, depois de uma vida inteira, depois de relações felizes, para que esta paixão tão destrutiva? Como o inconsciente não segue um relógio e não obedece aos nossos planos, não está cá para obedecer, ao contrário. O que eu acho é que ao fim destes anos todos, se calhar ela está a descobrir que a paixão para ela é também uma desorganização. Se calhar por alguma razão ela não se apaixonou. Eu não sei se ela se apaixonou. Na minha fantasia, ela gostou muito dos outros dois homens.
Pois, tu vês assim aquele amor tranquilo e
tranquilíssimo, calmo.
Irracional, quase.
É, exatamente. Foram duas relações boas, ela esteve segura, mas esta é que está a tirar o pé. Por este homem é que ela se apaixonou. Porquê? Ela não diz aqui, ela não fala dele. E ao apaixonar-se, acontece qualquer coisa com ela, que é esta noção de que provavelmente ela tem que aceitar tudo e não pode largar. Parece-me que isto deve ser quase papel químico daquilo que ela viu
também
a mãe fazer. E portanto, se a terceira questão que eu me coloquei, eu estava a ler a mensagem e estava a pensar, mas espera lá, se as outras relações eram boas, porque é que o trauma que ela traz de infância não se resolveu nas relações?
Sim.
É? Porque nós muitas vezes o trauma aparece nas relações, mas também se pode resolver com as relações, não é? Se for trabalhar. Porque é que a ferida dela não se curou nestes amores tranquilos? Isso foi o que eu fiquei a pensar. Sim. A minha hipótese em relação a esta pergunta. Eu acho que o trauma às vezes, se calhar, também só aparece quando nós já estamos, entre aspas, bem. Porque a vida abranda, as defesas baixam, já não há tanto para provar, não é? Já não há, não queremos controlar nada. E o que estava lá guardadinho, não simbolizado, portanto não pensado, aparece. Portanto, perante este contexto eu dou aqui duas hipóteses. Ou, de facto, as outras duas relações não lhe tocaram lá no nervo. Ela gostou, mas não estava tão envolvida como agora. Ou, talvez numa fase mais calma da vida dela, ela já não tenha necessidade de estar tão defendida e de controlar tanta coisa. E quando este homem aparece, ela desorganiza-se. Porque a desorganização foi com este homem, podia ser com outro, eu acho. A questão aqui está no momento em que ela se liga desta maneira, parece-me. Que é no momento em que ela se apaixona. Portanto, não é tanto aqui a natureza de relação que a une a este homem, mas é o facto dela estar ligada a ele. É o facto dela se apaixonar. É como se ela tivesse que ressignificar e pensar o que é estar apaixonada.
Uhum.
Como se para ela, uma mulher, ela estar apaixonada significasse largar mão daquilo que ela é, né? E largar mão daquilo que ela quer.
Está aqui a pensar se ela não teria essa relação de aceitar tudo, de entrega total com o trabalho. E quando o trabalho terminou, ela passou para uma relação amorosa.
Sim, pode ser. Outra hipótese.
Essa relação pode ter acontecido lá atrás, mas noutras áreas da vida dela.
Pode. As outras relações que ela teve, também ela poderia estar defensiva. Estamos só a pôr hipóteses.
Sim, claro, não é? Claro.
Nas outras relações que nos parecem a nós aqui também mais funcionais, digamos assim, ela também poderia estar defensiva naquelas relações e agora deixou de se vender tanto e aparece esta e ela esbardalha-se, não é? Eu acho é que os outros dois relacionamentos eram relacionamentos que a mantinham segura, protegida. Mas talvez não, esta é a minha hipótese mais forte, talvez nunca tenham tocado de facto aquele núcleo mais primitivo da dor dela, como esta. Aquela parte da infância em que o amor e a dor eram a mesma coisa. Porque é o que ela fala aqui, quando ela descreve esta relação, ela fala numa coisa muito apaixonada, mas também muito dolorosa. Portanto, aquilo é tudo igual.
Sim, há um descontrolo, há dor, há descontrolo. É.
E eu acho que as outras duas relações não tocaram aí. E portanto, é neste núcleo mais primitivo, em que ser filha e ser mãe eram a mesma coisa, em que o que ela viu que amar, o que ela viu a mãe fazer era, ou o que ela aprendeu era que amar e calar-se são a mesma coisa. E então, aos 64, quando tudo já parecia vivido, ou enfim, quando se calhar já não tinha grande expectativa de uma grande paixão, quando uma espécie do ideal da vida boa, entre aspas, já tinha sido cumprido, pum, aparece este homem e aparece este trauma outra vez. E não vem com memória. Isto podia aparecer como uma memória, podia aparecer como uma memória, exatamente, mas não, aparece como uma paixão. E é isto que eu acho que a desorganiza. E portanto, as relações amorosas longas e aparentemente saudáveis, elas podem ser vividas também como defesas. Defesas bem-sucedidas, como ela diz das relações, que foram relações Sim. bem-sucedidas, mas podem ter sido vividas também como defesas contra este trauma. E não como lugares onde a pessoa é realmente tocada, onde a pessoa é realmente atravessada. É como se as outras relações tivessem andado lá à volta. E isso também tem coisas muito boas e também lhe fez muito bem. Mas só quando ela conhece um homem por quem se apaixona é que aparece a dor dela. E isto não tem a ver com idades. Está lá, aquilo não foi mexido.
Pois, podia ter acontecido em qualquer idade.
Acho que sim. Acho que o que é extraordinário aqui também é ela também ter-se deixado apaixonar.
Sim.
Que acho que,
eu também acho.
Eu acho que
fosse esta relação mais saudável e teria sido uma história maravilhosa.
Sim, só que, enfim, se calhar enfim. Podemos pensar que se fosse não. mais saudável, ela não se teria apaixonado por ele. Mas não é? Então, podemos pensar, sim, não é? Eu acho que é muito comum que, enquanto num casal há alguém que está bem adaptado àquela relação, o casal está estável, é comum que o trauma fique ali calado, não é? Fica, como dizia o Ferenczi, que é um psicanalista que eu gosto, morreu, um húngaro, o trauma fica encapsulado. Mas encapsular não é transformar, não é pensar sobre ele, é o contrário, tá, fica ali escondidinho. Uhum. E, portanto, quando estas relações terminam, seja por morte, por separação, por desgaste, ou por este on and off, não é? O que estava guardado aparece, e com violência. Aparece com violência, e o inconsciente não está a escolher o parceiro. Quem escolhe o parceiro é a pessoa. O inconsciente o que faz é vai direto à situação que lhe permite reencenar esta cena primitiva. Daí esta entrada tardia dela também neste amor, não é? Não se tinha cruzado, provavelmente, ou não tinha escolhido. Eu acho que ela não se tinha cruzado com um homem com estas características ainda, provavelmente, não é? Porque este trauma veio com este homem que fere, não é? Mas que no inconsciente é um homem que fala a mesma língua da infância dela. Exatamente. Porque eu acho que para ela, e é por isso é que é importante ela ir a esta criança, só esse tipo de amor, este amor que seduz e que fere ao mesmo tempo, é que parece fazer sentido para ela. É como se ela não conhecesse outro, não é? O que ela viu de amor, e a gente não sabe também como é que a mãe passou para ela. Será que a mãe lhe disse "estou a fantasiar"? Será que a mãe lhe disse que não se ia embora porque amava muito o pai? Mas pronto, eu acho que a ouvinte diz que está em análise, está em psicoterapia, e que mesmo assim sofre. E eu acho que isto não é, isto agora para ela com certeza está-nos a ouvir, isto não é sinal que a terapia dela falhou ou que está a falhar de todo. É sinal que de facto alguma coisa está a surgir. Que não há cá curas. A análise não cura, mas escuta e ajuda a pessoa a escutar-se, e isso pode gerar transformação. E portanto, só terminando, acho muito interessante a referência que ela faz no final da mensagem aos cantos da sereia. E acho que é até particularmente rica. Imagino que esta mulher seja uma mulher interessante, porque as sereias na mitologia são de facto figuras que seduzem, são figuras sedutoras, não pelo que elas são, mas pelo que elas prometem. Tal e qual como este homem. Uhum. Também apareceu como um sedutor a prometer uma paixão imensa, mas aquilo que ele é, se calhar, é outra coisa. E as sereias têm outra particularidade. Elas não têm cara, só têm voz. Por isso é que são os cantos da sereia. E é a voz, é uma voz que enfeitiça. Na mitologia, elas encantavam os náufragos e levavam-nos a repetir a travessia que os fez naufragar, até que eles morressem. Portanto, as sereias são sereias assassinas.
Tal e qual.
Tal e qual, exatamente. E portanto, acho curioso esta escolha dela.
Por muito sedutor que seja o canto, ninguém quer ficar com cheiro a peixe.
Não. Exatamente.
É pensar assim.
Cheiro a peixe. Não, não. Basta. Não queremos. É arranjar um cheirinho para si, um cheiro a rosas.
Sim. Mas... E é como tu dizias, parece ser uma mulher tão interessante, não é? É quase um desperdício ela estar aqui nesta relação destrutiva.
Eu acho que ela está ali presa entre esta promessa que está ali naquela relação, que é um quase. Ah, isto quase que era bom, porque com certeza há até coisas boas nesta relação, não é? No quase que era bom, no quase que parecia possível esta relação, mas ai, pá, não foi. Não foi nem vai ser. Porque um homem que a maltrata, pois, não sabe amar. E portanto, e ela também tem que rever a sua noção de amar. Porque uma mulher que se maltrata para poder estar numa relação com quem quer que seja, seja lá qual for a relação, também precisa de rever aí a sua noção de amor, sobretudo por si mesma. Portanto, o que deixamos aqui a esta senhora é isto. E que vá dando notícias, que agora
obrigada.
A gente ficou em cuidados.
Ah, pois ficou.
Portanto, que diga coisas.
Obrigada.
Chaise Longue não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.